Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Você tinha que ver a minha cara quando eu descobri que aquilo realmente não era chocolate. Olá, eu sou Pedro Lemos e está começando mais uma edição do podcast Pedro Lemos Não Importa. Eu não tenho ideia do número que a gente está. Pode ser o 22, 23, 24, 25. Eu não sei mais. Então, a partir de hoje, não vou mais falar o número. Você tem que procurar antes. Não quero mais fazer isso. Então, o número tá aí. Você sabe. Eu sei. Todo mundo sabe. É mais fácil que a pergunta de R$1.000 do Show do Milhão. Eu queria muito participar do Show do Milhão. Eu sempre tive essa vontade. Participar do Show do Milhão. Eu já joguei o Show do Milhão no o jogo, né? E eu ganhei R$1.000 já. Mas aquilo não é dinheiro de verdade. Eu fiquei bem chateado com isso. Não é dinheiro de verdade. Você acredita nisso? Eles falam que é de verdade, mas não é. Não é. Silvio Santos não é de verdade. Ele fala assim, resposta certa. Não é ele. Fiquei chateado. Tinha feito vários empréstimos já, contando com esse dinheiro pra pagar. Infelizmente não deu certo. Mas tudo bem. Episódio de hoje, gostaria de dizer que eu não falei sobre nenhum... Eu não vi nenhum especial de comédia. Eu comecei a ver o da Nick Glaser e gostei até onde eu vi. Mas eu creio que... Sai daqui, gato, filho de uma puta. Eu tô com ódio dessa gata hoje, velho. Eu tô com ódio que ela não para, mano. Não para. Eu tô aqui com o microfone no celular, ela vem mexendo fio. Ela vem mexer o saco. Eu tô pistola com ela hoje, hein? Tô pistola com você, hein, Wanda? Eu tô pistola com você. O que você vai fazer com isso? Hã? Você vai fazer o quê? Pior que ela tá mó carinhosa também. Eu não... Ai, filha de uma puta. Nossa, velho. Quase deu um... Gato é bicho foda, cara. Eu sinceramente, eu posso matar ela no momento que eu quiser aqui, ó. Eu posso pegar o pescocinho dela e estrangulá-la. Ai, vagabunda, 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 desgraçada. Desgraçada. Ai, mordeu de novo. Joguei ela. Eu posso matá-la a hora que eu quiser aqui, ó. Ela não tem nenhuma defesa contra mim. E mesmo assim ela vem me morde, ela vem mexendo nos negócios, vem mexer o saco. Então é realmente um bicho que não tem amor à vida. Ah, gato tem 7 vidas. Vê que é por isso que é tão chato. Tô batendo ela com a garrafa d'água agora. Ela acha que ela tá brincando. Ela acha que ela tá brincando. Mas eu tô falando muito sério. Eu tô falando muito sério com você, dona Wanda. Tô falando muito sério. Ai, me atacou. Me atacou, agora vai apanhar. Eita. Bate no travesseiro, tá, gente? Nenhum animal foi ferido durante esse episódio. Mau! Gato maluco. Enfim. Eu assisti o da Nick Glaser até metade. Achei um bom especial até onde eu vi. Mas essa semana eu vi... Essa semana é o caralho. Hoje mesmo eu vi o filme do Coringa. Eu queria fazer um episódio apenas dele, que acho que vale a pena. O filme é bem legal. E fala um pouco sobre essa história, né, do Coringa e comediantes ficando malucos. Eu acho isso é um bom tema. O quanto... Porque pra mim um comediante, ele é... Todo comediante, ele tem algo de diferente mentalmente, assim. Todo comediante tem uma inquietação dentro dele, uma vozinha na cabeça dele que leva ele a fazer, falando de comediante de verdade, né? Não comediante assim que faz só clichê, só piada repetida, só quer tirar foto depois do show com plateia lotada. Não é esse tipo de comediante. Comediante que realmente escreve, pensa, tenta ser autoral, tenta ser original. É esse tipo de comediante, né? Então, acho que todo comediante assim tem um pequeno negocinho dentro dele que te inquieta, que te... Até se você não cuidar bem, te deixa um pouco maluco. Mas enfim, eu falo disso depois. Então, o episódio de hoje é sobre... Você já viu no título. Sobre o filme do Coringa. Tá bom? E é isso. Não tem muito mais o que falar. Como é que foi minha semana? Minha semana foi boa, cara. Minha semana foi boa. Fui pra Curitiba, fiquei um pouquinho lá. Fiz um show muito legal lá. E é um show com meus amigos Lelo Matos e Thiago Souza. É o nosso grupo de stand-up, né? É o grupo que eu fundei com esses meus grandes amigos. E é o grupo que eu amo de paixão até hoje. E pra mim, é o melhor grupo até hoje que eu fiz parte, sem desmerecer nenhum outro tipo de grupo. Mas é o camarim mais legal que eu já frequentei. São os melhores amigos que eu fiz na comédia. E são, sinceramente, eu já falei isso aqui, dois dos melhores comediantes do Brasil, cara. Se eu tivesse um pouco mais de frequência de show, um pouco mais de visibilidade, vocês iam ver que logo, logo nenhum deles ia ser anônimo mais. Lelo Matos, Thiago Souza, procura ele nas redes sociais aí. Dois comediantes incríveis de Curitiba, meus grandes amigos, e que em breve estourarão com certeza. E esse show que a gente faz, Index Risos, um show que a gente... No começo a gente era muito idealista, muito... Vamos fazer o humor inteligente do CQC. Não somos iguais aos outros. Ai, meu dedo. Machuquei meu dedo demais. Não era isso que a gente falava, mas machuquei agora. Ai, 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 ai. Nós somos diferentes, nós fazemos piadas pensadas. Nós éramos jovens e tolos e achando que nossas palavras valiam alguma coisa. Errado. Completamente errado. Nossas palavras não valem nada, tampouco a dos outros. Mas a gente se juntou. A gente tem um estilo de humor muito parecido. A gente é esse humor mais sarcástico, mais... como é que eu posso dizer? Muito autoral, muito autoral. Você vê uma piada assim de cada um, é realmente a piada... Você sente naturalidade na maneira com que a piada sai. Ai, que sonhei. Ai, ele vai dormir daqui a pouco. Mas é um grupo muito bom. Index Risos, procure aí. Eu queria muito que esse grupo desse certo. Fosse o novo Quatro Amigos. E a gente fizesse a fila de risadas, de repente. Onde a gente... Toda semana a gente dá uma risada diferente. É isso, pode ser? Beleza, então. Pode ser. Então, mas é um grupo, sim. Gosta de comédia legal? Tá em Curitiba? Vou tentando trazer esse show pra São Paulo, mas tá muito difícil. A gente queria viajar com esse show. A gente gosta de fazer um quadro, né? Hoje em dia você não pode... Nenhum show de grupo, assim, é consistente sem um quadro. Sem ter um quadro pra estar em cartaz, pra atrair o público. O stand-up em si, ele não atrai mais o público. Né? E como é louco, né? Eu que comecei em 2008, na verdade, eu lembro que, assim, 2008 até 2010... Você falava assim, a divulgação no bar era: venha ver um show de stand-up. E o bar lotava, não importa se o cara era famoso ou não, não importa se o bar era legal ou não. Eu falava que era stand-up, a galera ia. E lotava, 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 todo show era grande novidade, era incrível. E hoje em dia a galera tem... Ninguém mais... Tem uma galera que gosta de stand-up, mas tem muita gente que tem repulsa pelo stand-up. Fala assim, ah, stand-up é humor vagabundo, é humor de... Espanca as minorias, é humor de direita, tem muita gente que fala, né? E é uma doideira, né, cara? Stand-up tem, claro, o comediante que faz isso, tem comediante que não tem, que não faz. É que eles falam que o rock and roll é só música do diabo. Tem música do diabo, claro, ou o rock and roll é só música de amor. Tem também música de amor, tem música do diabo. Tem música sobre o seu carro, tem música sobre você amar sua mãe, sei lá. Então tem muita coisa, tem todo tipo de comediante no stand-up, tem todo tipo de rock dentro do rock. Então, acho que você botar tudo numa caixa só e dizer eu odeio stand-up porque você viu um show ruim, ou um comediante que você não gostou, é igual você ouvir, sei lá, uma banda que você não curte, você ouviu CPM22, e você fala, eu odeio rock nacional. Não, procura outras coisas. Vai que você gosta de um Detonautas, né? Então, nem sei porque eu tava falando isso, mas stand-up... Ah, era uma novidade, agora a gente precisa de um quadro pra fazer virar. Né? E é difícil achar esse quadro. um quadro popular, um quadro maneiro de fazer, é muito difícil. Todas as ideias foram tomadas. Suas ideias não, a gente tá pensando sempre muito dentro da caixa, assim, a gente não pensa num geral, né? Tipo, todas as ideias, mano, foram quatro ideias, a fila de piadas, Impera Rede tá comentando histórias, tá com o de improviso com a plateia, que eu esqueci o nome, é, fazendo amigos, algo assim, e, sei lá, webbullying. O que mais tem de quadro, assim, de show? Acho que a Cia do Stand-Up tem algo parecido também. O Jokes tem o Piadas Rápidas. Então é... O negócio é você montar um quadro. Esse que é o grande lance. Montar um quadrinho e seja feliz, tá? Tem um grupo de stand-up, tem um show, monta um quadro, filma, joga no YouTube e torce pra cair na graça do povo. É só isso que eu posso te oferecer hoje. É só isso. Coringa. Um filme muito bom, Coringa. Eu tô um pouco desanimado hoje, tô um pouco cansado. Eu tô um pouco saco cheio de gravar podcast, viu? Vou dizer. Tô um pouco... Não tá me dando muito prazer mais. Eu gostava de gravar bastante, assim. Hoje em dia eu fico... Ai, que saco. Tem que gravar podcast, sabe? Não tenho mais o que dizer, não tenho... Sabe por quê? É, às vezes eu pego falando do filme e eu penso, cara, o Choque de Cultura ele faz tão melhor, tão mais engraçado. Não tem por que eu falar de filme. Não tem por que eu ficar falando... E às vezes eu me pego um pouco de trejeito deles e, inclusive, queria dizer que o Choque de Cultura na Globo eu assisti esse domingo, muito fraco. Esse domingo tava bem ruim. Mas eu acredito nesse povo e bola pra frente, que atrás vem gente. Então eu tô meio desanimado. Também não queria fazer um podcast só de reclamação, sabe? Só de cuspir coisa. Eu gosto da parte... E muita gente me fala que gosta da parte do começo, que é essa no caso. Eu tô só falando coisas, mas... É, podcast de homens brancos gordos falando... Alguma coisa já existe demais. Então eu preciso de um gancho. Preciso de um diferencial. E quem sabe eu mude esse diferencial. Quem sabe. Eu vou pensar, hein. Vou pensar e digo pra vocês. Tá bom? Se alguém tiver alguma ideia, manda aí também. Eu gosto da ideia do... Falar sobre o especial de comédia. Mas acho que é alguma coisa muito interna de comediante. Fica muito piada interna, sabe? Não atinge uma galera boa. Mas, enfim. Descobri que o cinema aqui perto de casa cobra R$10 segunda, terça e quarta. Então eu vou lá com mais frequência, talvez eu consiga ver um filme. Sabe por quê? Eu descobri também que eu não... Puta, eu parei pra ver documentário. Eu adoro documentário. Sempre disse isso. Você assiste, aprende alguma coisa, é muito bom. Mas eu parei pra ver, eu queria ver o Netflix o do minimalismo, que eu achei bem interessante. Mas é um documentário, tipo, uma hora e meia. Eu fico, cara, eu podia fazer tanta coisa nessa hora e meia. Eu fico vendo essa porra desse documentário. Então, eu fico meio pensando isso, assim. É um tempo que eu podia estar escrevendo uma piada, eu podia estar fazendo outra coisa. Mas eu fico aqui pensando nesse documentário. Não sei, muitos pensamentos nesse começo de... podcast. Mas vamos lá. Coringa. Eu gostei bastante desse filme. Um filme muito instigante, muito interessante. É, eu geralmente, eu percebi isso depois do filme, eu não gosto, eu gosto, mas acho que podia ser mais longo. Aí eu concordo com a galera de filme longo. Às vezes não é isso também. Às vezes eu queria que o filme... Enfim, deixa eu contar o que aconteceu. É, todo filme... que é o começo, mostra a origem de um herói ou de um vilão, nesse caso, é, mostra muito pouco da pessoa como o herói ou o vilão. Então, por exemplo, o filme do Coringa. Esse episódio tem muito spoiler, tá? Então, se você não gosta, pauzinho no seu cuzão. Você vai se fuder, vai ouvir um monte de spoiler. Se não, ouve outra coisa. Ouve as Chiquititas, ouve o podcast do... É, nem da Torraca, qualquer coisa que você possa ouvir aí, eu não me importo mais com nada, tá? É, então, assim, eu não gosto, eu sinto falta, por exemplo, eu queria muito ver o Coringa mais como Coringa. Parece só o finalzinho, a partir do talk show, Mas eu queria ver ele botando fogo nos bagulho e mandando ver, sabe? Mas eu entendo também, é o começo, é um filme pra... chamar atenção da galera... pra explicar como é que é, enfim. Eu entendo isso também. Eu entendo. Mas eu queria ver mais. Foi assistir com a minha mina, ela perguntou, e aí, o que você achou? Eu falei, eu tô ansioso pelo 2. E tem que ter, né? Tem que ter o Coringa 2 aí, porque... a Marvel reinou por muito tempo. Opiniões polêmicas, a Marvel reinou por muito tempo já. Ah, porque o Homem de Ferro é legal, porque o Capitão América é legal. Heróis bobos. Eu gosto de um herói que não tem poder. Batman não tem, Coringa não tem. Eu sou um cara... a história do Coringa eu acho ótima. É um cara com problema mental e que tá se fudendo pra sociedade. E não se fudendo num sentido vazio. Ele tá se fudendo porque a sociedade fudeu muito ele. Pô, nesse filme, quando ele... aquele parte do talk show lá, que ele fala que... spoiler, né, gente? Vamos fazer algum spoiler aqui. Aquela parte que ele fala do... que ele mata os moleques no metrô e daí ele confessa no talk show, ele falando, ah, por que vocês estão fazendo todo esse alarde por 3 playboyzinhos que morreram no metrô? Se fosse eu lá, vocês iam passar por cima de mim. O que é uma verdade, a gente vê isso todo dia, o noticiário tá o dia inteiro dizendo isso. Se é o filho de um empresário que é morto, a gente chora. Mas se é um molequinho na favela que é morto, a gente não dá a mínima. E eu não tô dizendo isso pra lacrar, pra... sabe? Pra... nem pra conscientizar nada. Só uma realidade, uma constatação fria, realmente. Porque a gente é assim, cara. A gente se incomoda muito mais com entre aspas, o bonito que o feio, né? Sempre o rico, a gente sempre se preocupa mais com isso. Do que alguém que tá à margem, do que alguém que tá... não tá muito no nosso campo de visão, né? Então eu sempre fico muito chocado quando o filho do... 3 jovens advogados morreram no metrô. Tá, mas o maluco... tem gente morrendo com tiro aí todo dia e você só muda de canal, bota no esquenta. Sabe? Então a gente tem que aceitar essa crítica nesse filme. É uma crítica muito bem feita e eu aceito ela. E é um motivo muito bom pra você enlouquecer. Você já tem problemas mentais e tal. E... isso é um motivo muito bom. E tem também a parte que ele fala que ele não existia, né? Fala pra psicóloga. Até hoje eu nem sabia se existia. Mas hoje eu sei. Que é quando ele mata os moleques e começa todo o movimento de protesto da galera vestida de palhaço e tal. E eu não sei vocês, mas pra mim é um filme que faz muito até um link com o filme do Cavaleiro das Trevas, que é o do Heath Ledger, que inclusive pra mim continua sendo o melhor Coringa. O do Jack Nicholson eu nunca vi, mas eu acredito que é um bom Coringa também. O do... parece que eu tive um derrame agora, né? Falei do altão. Parece que eu tinha síndrome de Down. Viu, Bandinha? Viu o que o pai falou? O pai falou um negócio feio. Eu virei isso. Virei um pai de pet. Vagabunda. Não me morde. Virei um pai de pet. Ah, fazer o quê, cara? Tudo bem. Era um bicho muito bonitinho, me dá amor. E eu não tenho que pagar a escola pra ela. Nossa, vou dar um soco na tua cara, vagabundo. Esse é outro negócio. Ai! Desgraçada! Sai daqui! Vai pra lá! Não vou encostar mais você. Caralho, mano. Deu um pulão. Mordeu meu braço. Que desgraçada. Você pode bater no animal, você não pode bater numa criança. Isso é ótimo. Por exemplo, se eu quiser aqui dar um socão na cara da minha gata, eu posso. Ia ficar sabendo, vocês... posso fazer assim, simplesmente... efeitos sonoros. Ah, desgraçada! Vagabunda! Toma! Toma! Aí, ó. Matei a gata, ninguém tá sabendo de nada. Vocês não viram corpo, não viram nada. Mas... uma criança não pode bater, tem testemunho demais. Você não pode, por exemplo... eu tenho minha gata aqui. Se eu... simplesmente... assim, uma hipótese, eu não vou fazer isso. Mas se eu e minha mina, a gente se junta e fala assim... essa gata nunca existiu, ela nunca existiu. Tipo, ah, cadê a gata? Ela fugiu. Ela fugiu, rapaz, acredita? 18º andar, ela fugiu. Olha que coisa... que coisa louca. Que doideira. Ela fugiu, você acredita, moça? Mas um filho não, um filho você tem que registrar ele, tem um RG, ele tem digital, ele tem teste do pezinho, daí vai pra escola, tem a galera do hospital que sabe, tem a galera da escola que sabe. Você dá um fim numa criança assim do nada, tá ligado? Não que eu queira, mas você não pode. Isso que eu falo, às vezes, eu fiz um show esses dias e eu fiz uma piada sobre... meu Deus, caiu a tampa aqui, eu tô gordo demais, gente, meu Deus do céu. Ah! Eu fiz uma piada sobre... eu acho que velho tem que ter mais direito. Achei que a gente podia... se você chegar tipo, com a 85, se você chegar aos 90 anos de idade, você podia pedir o que quisesse, ninguém podia te negar nada. Tipo, por exemplo, se Hitler chegasse aos 90 anos e assim, eu queria muito matar um judeu, você podia deixar ele matar uns dois, sabe? Porque 90 anos, tanto que esse cara já passou da vida, já... e a plateia se chocou bastante. Eu falei, gente, eu não sou vilão dessa história. E aí eles riram. Então é... geralmente... nesse caso eu falei uma coisa muito errada, mas geralmente... nossa, me odeio, gente. Desculpa mesmo. Esse episódio tá uma grande merda. Tô bocejando aqui no filho da puta. A gata tá me atacando. Tô com a bunda assada. Nada tá indo certo. Nada tá indo direito nesse episódio. Um filme tão bom. Tenho vergonha de mim mesmo. Então, nesse caso, falei uma coisa errada, realmente. Mas às vezes eu falo só... por exemplo, até a minha piada que deu problema. Vocês ouviram em alguns episódios atrás. Que eu falo que... adoção é a gente reutilizar as crianças. O que é de verdade, né? Não é... eu não tô denegrindo... não pode falar denegrindo. Eu não tô desmerecendo. Eu não tô denegrindo. Eu só gosto de irritar a gente. É só isso que eu quero. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu só gosto... você fala pra mim, eu não gosto que você fale a palavra peido. Eu falo, desculpa, peidei. Peido. Eu só gosto de irritar a gente. Quando você fala, eu não gosto que você fale isso. Mas por que você não gosta? Porque eu não gosto. Então é isso que eu vou falar, porque você não me dá uma justificativa plausível. Denegrir. Qual que é a real raiz da palavra denegrir? Eu não tenho certeza. Mas acredito que, tipo, é algo que tem raízes racistas. Mas acho que hoje também a gente tá... a gente tá super utilizando... olha o que eu vou falar, hein? Vai dar uma puta merda isso. Mas eu realmente acho isso. Você tá de boa, você fala assim... ah, porque não sei o que, denegrir. O cara fala... se você usar essa palavra, você tá sendo racista. Tipo, cara, racismo não é quando você... discrimina a pessoa pela cor da pele dela. Tipo... eu não tô... se eu não contratar um negro e falar denegrir é uma coisa, mas... sabe? São batalhas que... primeiro vamos com a batalha do... não discriminar as pessoas. Depois a gente apara alguma dessas arestas. Eu não sei também. Eu não tenho lugar de fala. Eu quero falar! Eu não tenho lugar de fala. Eu não posso me meter. Entende? Daí já vi galera falando assim, puta, mas a galera que não tem lugar de fala fica se escondendo atrás de não ter lugar de fala pra não fazer nada contra os problemas da sociedade. O que vocês querem de mim, maluco? O que vocês querem de mim. Se eu falo um negócio, eu não tenho lugar de fala. Se eu falo um negócio que você não concorda, eu não tenho. Eu não tenho moral, eu não tenho direito de ter sua opinião, porque eu não tenho lugar de fala. Mas se eu simplesmente não falo nada, eu tô me omitindo. Então eu tenho que falar exatamente o que você quer pra eu estar certo. Não concordo com isso. Não concordo! Virei um comediante de direita, não concordo. Fogo nos comunistas, Lula tá preso, babaca. Aqui é 17, arminha na caveira. E bandido bom é bandido chupando meu pau. Eu não aguento mais. Acho que a gente tem que focar mais, bicho. No problema real, a gente tá com muita picuinha de... Porra, hoje eu vi... Eu virei esse cara, desculpa. Eu virei esse cara tá reclamando. Mas assim, hoje eu vi no Twitter... E tudo isso no Twitter, tá? Hoje eu vi no Twitter, aparentemente rolou um vídeo, por aí eu não vi o vídeo, de, eu não sei que cidade no Brasil tem, vagão só pra mulher no metrô. Assim, eu fico com muita pena que a gente chegou nesse ponto, mas ótimo que tenha, tá? Se as mulheres se sentem mais protegidas nesse vagão, ótimo. Uma pena que a gente chegou nesse ponto... Dos malucos não se controlar de ter que ter um vagão só pra mulher, tá ligado? Podia ter um vagão só pra tarado, o que você acha disso? Um vagão só pra tarado, deles não atrapalham mais ninguém aqui também. Eu como homem, eu não gosto de um tarado dentro do metrô. Eu me sinto incomodado também. Claro que não tanto quanto uma mulher, mas eu também não gosto disso. Então vai tirar as mulheres, a gente não tira os tarados. Faz um vagão só pra tarado. E quando todo mundo entra lá, você fecha esse vagão. E o metrô vai, e esse vagão lentamente fica. Vem a polícia e bota na cadeia essa galera. Não é muito mais fácil? Gente, ou então a gente faz assim, esse aqui é o vagão das mulheres. Mas alguns homens podem entrar. Só que as mulheres não podem entrar nesse vagão, não entrem mulheres. É uma armadilha... Para os tarados entrar no vagão, a gente fecha eles lá e bota eles na cadeia. Então, é uma ideia só para só as mulheres podem saber disso. Esse é vagão só de mulher e só de mulher de biquíni. E daí, só que não tem nenhuma mulher lá dentro. Os caras falam, aham, esse é meu vagão. E o cara entra lá, pum, preso. Cadeia, leva um pau da polícia lá dentro mesmo e vai para cadeia virar mulherzinha. Não, é isso que eu acho errado. Vai pra cadeia virar mulherzinha, não. Porque não é porque é mulherzinha que... A mulher não tem que ser abusada, tá ligado? Então vai na cadeia virar objeto de abuso de outros malucos. Aí eu concordo. Ah, o maluco estuprou, o maluco é pedófilo, vai pra cadeia. Maluco, na cadeia o cara se resolva. Acho que o cara tem que ser preso e na cadeia ele se resolva. Acho que na cadeia... Dentro da cadeia não pode ter muita lei, eu acho. Acho que o medo na cadeia, eu concordo. Eu realmente virei um bolsominion, meu Deus. Eu realmente virei. Mas o que eu tava falando é o seguinte. O negócio do metrô, é isso. Aparentemente rolou um vídeo de um cara que entrou nesse vagão feminino e as mulheres todas... gritaram não sei o que para expulsar o cara não se mexia. E quando veio um segurança, ou um policial, não sei, homem, ver o que estava acontecendo, aí o cara saiu e botou o rabo no meio das pernas. E eu vi a crítica, assim, de... Tinha, sei lá, 50 mulheres no vagão gritando pro cara, ele não se mexeu. E quando chegou um homem lá, ele saiu. Isso é realmente um sinal forte do machismo que tem na sociedade brasileira. Da mulher pode reclamar o quanto ela quiser. É aquele lance do... Você dá em cima de uma mina e ela fala assim... Eu tenho namorado. Você pede desculpa pro namorado dela. Né? É meio isso. Isso tá errado, isso tem que mudar. Mas hoje eu vi um tweet de uma mina falando assim... É incrível como a mulher branca se sente confortável em gritar... contra um cara dentro do metrô. Mas a mulher negra não é ouvida. Tipo... Cara, não é nem sobre isso que é o rolê, tá ligado? O assunto não é nem sobre esse. Aliás, o assunto não é nem sobre isso, o assunto não é nem esse. Eu realmente virei um bolsominion, tô falando tudo errado já. O assunto não é nem esse, tipo... Não tem nada a ver com raça isso. Não tem nada a ver com... Tipo... Você com mulheres se juntem. Independente... É aquela piada da Mel, sabe? Da Mel Marre, que ela fala... Essa piada, se não me engano, tá no Netflix dela. Assistam Comediantes pelo Mundo, tá ela, o Ventura e o Afonso. Lá no Netflix, assistam também. Que a Mel fala... Você não sabe como sofre uma mulher? Não sabe como sofre uma mulher negra? Não sabe como sofre uma mulher negra, deficiente, bissexual, blá 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 blá. Então, cara, isso é... É tipo... Ai... É tão difícil eu falar sem falar uma merda, entendeu? Eu tô pensando muito nas coisas que eu tô falando aqui. Mas... Tipo, nunca tá bom, parece. E realmente não tá, mas... Aprecia a pequena vitória de um maluco ter sido escorraçado no metrô. É tipo, tem um problema, ao invés de resolver aquele problema, joga um problema maior em cima. Isso que eu fico um pouco pistola. Porra, então a luta dela, porque ela é uma mulher branca, não vale. Que isso, cara? Ai, eu não quero ser mal interpretado aqui, tá? Eu não quero... Vocês acham que eu tô simplesmente desmerecendo a luta de qualquer um ou dizendo que mulheres negras não podem lutar? Eu não tô dizendo isso. Cada um na sua. O que eu tô dizendo é respeite a luta alheia. Não acho que a luta alheia é menor que a sua. Sabe? Mulheres negras não têm lutas mais importantes que mulheres brancas. Claro que mulheres negras sofrem mais, mas a mulher branca não tá lutando porque ela é uma mulher branca, porque ela tá lutando porque ela é uma mulher, entende? Assim como a mulher negra hétero não tem uma luta menor do que a mulher negra homossexual ou LGBT. E a mulher negra LGBT não tem uma luta menor do que a mulher negra LGBT deficiente física. E a mulher negra LGBT deficiente física não tem uma luta menor do que a mulher negra LGBT deficiente física barra mental, tá? Então é isso. Acho que cada um tem o direito de lutar pelo que quiser. Eu, por exemplo, luto por preços menores no McDonald's. Eu luto com isso. Eu quero comer por menos. Acho que tá muito caro. Eu luto por um rodízio japonês de R$40. Que eu não saio de lá com intoxicação alimentar. Eu luto, e essa é uma luta digna. Eu luto por calças jeans que não rasguem no meio. E essa é uma luta tão importante quanto a luta da mulher negra, eu disse. Eu disse! Não diga que minha luta não é válida. Tá bom? Gente, o nome do podcast é Pedro Lemos Não Importa. Nada disso importa. Se você não gostou do que eu falei, siga a sua vida. Siga a sua vida. Nada disso que eu falei importa. Nada disso que a gente vive importa. Nada. O que importa é você fazer algo de bom pra outra pessoa. É só isso que importa. Nada disso importa. Fique irritado comigo. Eu sou apenas um ignorante. Eu sou apenas um ignorante. Não fique irritado comigo. Ou fique também. Acho que é isso, não é isso. Não é não fique irritado. Fique. Eu não domino. Tudo bem ficar irritado comigo. Se quiser falar comigo, eu falo com você. Eu sempre gosto do diálogo. Mas, enfim. Hoje em dia a gente não vive na sociedade do diálogo. A gente vive na sociedade da acusação e da... Todo mundo acha que tá certo. E todo mundo valoriza demais sua opinião sobre as coisas. É isso. E todo mundo acha que é melhor que o outro. Todo mundo olha só pro próprio umbigo. Não olha pro que tá acontecendo no mundo. E aí a gente volta pra reflexão do Coringa. Ele fala isso. As pessoas não são mais legais umas com as outras. É só todo mundo é horrível. E eu concordo, todo mundo é horrível. Porra, todo mundo é horrível, cara. Todo mundo. Até a pessoa que quer fazer um negócio bom e acaba sendo horrível. Quer fazer um negócio bom deturpado. Tá ligado? Ai, enfim, filme do Coringa. Ai, ai, eu fui longe demais, moleque. Eu fui longe demais. Mas o filme do Coringa, Joaquin Phoenix, tá incrível no filme. Tá? Você tá ouvindo ainda? Vamos voltar a falar do filme. Joaquin Phoenix tá incrível no filme, tá muito bem mesmo. É, ele ficou com uma cara boa de Coringa. Ele ficou com uma cara muito, muito boa de Coringa. E é um filme bem legal, bem explicado. Eu gostei da... Porque o Coringa tem várias histórias, várias linhas do tempo do Coringa, né? Vários motivos pra ele ter virado Coringa. E eu gostei bastante desse motivo. Eu tive uma discussão acalorada com a minha namorada, depois que a gente saiu do filme, sobre o Coringa ser ou não irmão do Batman. Porque tem a história que a mãe do Coringa, a Penny Fleck, ela teve o filho do Thomas Wayne, né, que é o pai do Bruce Wayne ou Batman. E daí ele vai confrontar o Thomas Wayne, né, e ele diz que simplesmente a mãe do Coringa é louca e que ela foi internada, ele foi adotado, na verdade. Ela foi internada no asilo Arkham, e ela tá louca, na verdade, e que ela adotou ele. Nada disso é verdade. Ele foi lá no asilo, realmente, tem os registros dela lá, e assim, pra mim, caso encerrado. Ela era realmente louca, tanto é que, pra mim foi isso que eu... por isso que ele... matou ela, porque ele viu que ela mentiu pra ele e tal. Nunca contou que ele era adotado, né? Enfim. E daí... a minha mina teve a percepção de que ele é sim irmão do Batman, do Bruce Wayne. E que todos aqueles documentos foram forjados. E ela foi forçada a assinar os documentos. Pra justamente... ele é um homem muito rico, muito poderoso, e ele fez isso. E o que ela me chamou a atenção foi após o Coringa... desculpa os spoilers, mas você sabe onde é que você tá se metendo. Depois do Coringa matar a própria mãe, ele acha uma foto dela jovem e atrás tá escrito uma dedicatória com as iniciais TW. Ou seja, Thomas Wayne, imagino. Ou Tony Walker. Sei lá. Como é que é o nome daquele skatista? Tony Hawk. Ah, quase deu. Quase deu. Tom Hanks podia ser também. Mas é TH, né? Thomas Miller. Tibúrcio Oliveira. Tunico Pereira. Thales Magno, atacante do Vasco. Tobias. Como é que é aquele? Manuel Tobias. Jogador de futsal. Tonico Tinoco. Thales Roberto. Parece o Quedinho. Quem mais que tem? Tony Hawk, eu já falei. Tigre Dente de Sabre. Tolima. Sei lá. Enfim. TW, Tony Hawk, não, TW, calma, TW, Thomas Wayne, e ela me chamou a atenção disso, e pra mim, eu vi essa cena e falei, achei a letra dela parecido com a letra de trás da foto, achei parecida, então por isso que eu achei que ela era maluca, né, então ela escreveu até aquilo pra dizer que ele, enfim, deu a foto pra ela. Mas sei lá, são... aí você me diz se você acha eles são irmãos mesmo, acho que não. Eu gosto mais da teoria que não, porque acho que fica muito, tudo muito interligado, tudo meio... não gosto. Mas, enfim, a minha namorada adorou essa história. O que mais que eu ia falar? Eu adorei que mostraram o Thomas Wayne não como o mocinho do cavalo branco, que era mostrado antes, eles mostraram ele como realmente um bilionário, um pouco cuzão. E eu gostei muito dessa ideia. E tô ansioso, cara, pra ver como é que vai esse arco aí. Eu li algumas coisas sobre o filme. Aparentemente a DC não quer fazer como a Marvel fez, os filmes se interligar e tal. Eu vou dizer que eu gosto da ideia dos filmes se terem conexão uns com os outros. Mas realmente isso é um negócio da Marvel, né? Quando você copia alguma coisa, você nunca vai ser melhor que aquela coisa. Você vai sempre ser uma cópia. Acho que a DC tem que investir em outra coisa, realmente. Fazer o arco do Coringa, eu acho que é legal. Fazer o Coringa 1, 2, 3. Acho que fica maneiro. Mas inventar outro Batman, inventar outros filmes, assim. O filme do Pinguim, o filme da tua mãe. Ia ser incrível. Filmes muito bons, acho que tinha que ter. E vai ter o Batman do Robert Pattinson aí. Eu tô zero ansioso pra ver, sinceramente. Zero ansioso. Mas em um outro filme do Coringa, eu vou querer bastante. Coringa contra o Batman, eu vou querer ver bastante. Bastante, bastante mesmo. Então, eu vi que a DC vai apostar muito mais nisso aí de filme, o filme por si só. E cada filme num universo diferente. E ok, a gente tem que estar muito mal acostumado com a Marvel nesse sentido. De todo filme. E a gente como plateia também é um pouco filho da puta, assim, de... A gente nunca deixa... Quando a gente gosta do negócio, a gente nunca deixa sair daquele negócio. A gente nunca deixa a pessoa tentar. Sabe? Então vai ter uma galera falando... Porra, mas tem que seguir a linha, tem que seguir... Os filmes têm que ter o mesmo universo. Não, deixa o cara criar, mano. Deixa o maluco criar. Então, deve ser meio isso. Mas eu gostei do filme, muito bom. Eu não gostei muito. Eu entendo que é história, mas eu não gostei muito de ele ser um comediante. Apesar. O que eu acho estranho. Eu não entendo muito bem essa relação do palhaço com o comédia stand-up. Eu não acho que são coisas muito similares, sabe? Não acho. Mas sei lá. Pro filme funcionou bem. Pra quem gosta de comédia stand-up, eu identifiquei 4 comediantes americanos do filme. Tem o Gary Goldman, que é o cara, que é o comediante que o Arthur Fleck vai assistir e fica fazendo anotações. Gary Goldman, inclusive, lançou um especial de comédia na HBO, chama The Great Depression. E se eu fosse você, se é HBO, assista. Se não, baixa por aí. Pirataria sim! Quase que eu falei pedofilia. Pedofilia não. Pirataria sim, pedofilia não. Pirataria de pedofilia? Também não. Tudo que envolve pedofilia, diga não. Pirataria sim, pedofilia não. Esse é o slogan do meu podcast. Pirataria sim, pedofilia não. Tá bom? Acho que essa é uma mensagem forte. Você não pode se irritar por eu estar falando isso. Eu sou o mocinho dessa história. Eu tô falando pedofilia, não. A pessoa se irritando de você dizer não à pedofilia, cara. Só de você falar pedofilia, a pessoa fica irritada. Eu tô dizendo não à pedofilia. É aquela piada do Mark Normand, né? Que ele fala que ele tá numa casa de cristãos, eles vão fazer a prece antes de comer. Ele fala assim, cada um vai dizer agora pelo que é grato. Ele fala assim, ei, Mark, pelo que você é grato? Ele fala, bom... Sinceramente, eu sou muito grato por não ser atraído por crianças. Não me sentir atraído por crianças. A galera fala, o quê? Fala, meu Deus, eu falei que eu não sou pedófilo. Eu sou a melhor pessoa dessa mesa, sabe? E as pessoas ficam realmente irritadas se você falar isso. Ninguém quer pensar mais hoje em dia. A pessoa não pensa. Ninguém pensa mais do que você fala. A pessoa só ouve pedofilia e fala, tá errado, mas eu tô falando contra! Eu tô falando que a pedofilia tá errada, mas tá errado. Mas é isso que eu tô falando, bicho. É isso que eu tô falando. Vamos pensar um pouco, gente. Tá? Mas... Ah, Gary Goldman. Sam Morril é o cara que ele tá antes do Coringa no Open Mic. É, e é um comediante tão bom, Samuel Rio. Tão bom. Se você gosta de escrita, vê a escrita dele, cara. Ele tem um especial do Comedy Central que lançou. Ele tem um álbum que tem no Netflix. Tem um álbum no Spotify. E tem um especial do Comedy Central. Procura. Ele escreve muito bem. Ele é muito bom mesmo, assim. Muito bom mesmo. Um dos meus comediantes preferidos. É, tem o Mark Maron no final do filme. Ele aparece como o... Não sei se é assistente ou produtor do programa do talk show do Robert De Niro. E eu vi ele assim meio... Eu não olhei muito pra ele, eu reconheci pela voz. Eu falei, cara, essa voz é conhecida. Eu olhei pra ele e falei, caralho, Mark Maron. E tem também o Greer Barnes, que é outro comediante foda de Nova York. Que ele é o cara negro que tá no meio dos palhaços. Lá no... No vestiário dos palhaços. Que fala assim pro Arthur Fleck, você levou mesmo uma arma pro hospital infantil? É aquele cara, Greer Barnes, muito bom. E a última coisa que eu queria falar, eu fiquei um pouco perturbado, a piada que ele conta, que o Coringa conta no talk show, eu achei bastante graça. Eu achei bem engraçado a piada que é o toc toc. Quem é? É a polícia, senhora! Seu filho vai atropelar! Ah, tá bom, eu tenho problema também. Tá, então é isso. Coringa foi muito bom. Ah, falar em... Apenas um rabichozinho aí. É, teve em São Paulo, acho que era feira literária ou festival, não sei. É, Mário de Andrade ali no Teatro Municipal, até a biblioteca, né? E eu... Passei pela frente, nem sabia que ia ter. Mas passei por ali. E eu tenho muito problema, cara. Assim, tem duas... Uma coisa que me faz rir muito é a pessoa se levar a sério demais. Isso me faz rir demais. E outra coisa que me faz rir muito é literatura pretensiosa. E lá eu encontrei um combo assim que me fez rir um tanto que você não imagina, velho. Tinha uma mina numa das tendas lá, lendo um poema. E tudo bem, assim, leia o que você quiser, escreva o que você quiser, dou a maior força. Mas era um poema sobre... Eu não lembro qual foi o crime que deram 80 tiros no carro. Eu não lembro que crime foi isso, foi esse. Foi de um músico, se não me engano. Eu não lembro direito, não vou nem falar que eu não lembro, tá? Mas ela tava falando, é uma poesia sobre isso. E ela fazendo um poema mó... poema ruim, sabe? Isso que é o grande lance. Eu apoio você fazer poesia, eu apoio demais você fazer uma poesia crítica sobre um negócio que aconteceu. Mas faz um negócio bom, faz um negócio ruim. É uma poesia tipo, 80 vozes se calaram, 80 lágrimas foram derrubadas. Eu tipo, eu passei rindo tão alto, velho. Eu ri que nem o Coringa, tá ligado? Eu vi e saí andando mais rápido que eu podia. Eu ia apanhar lá, certeza. Cara, tem algo, tem, eu não sei o que que é, mas tem algo na pessoa, porque a pessoa se levar tão a sério, assim, me dá um comichão que eu não consigo parar de dar risada. E a poesia pretensiosa é um negócio que eu ri demais também. Então, não sei nem porque eu falei essa história, mas enfim. Gente, terminando esse episódio, agradecer vocês que se ligaram aí. Assim, no meio do negócio pode ter falado alguma coisa que você não gostou. E peço desculpa, realmente, eu não quero... Que nem eu critiquei, eu não quero diminuir a batalha de ninguém. Eu só quero que você reconheça a batalha do outro também. A batalha do outro pode ser por... usar canudo que não seja de papel. Porque canudo de papel é nojento. Gente, canudo de papel vai no líquido. O papel dissolve. Eu mataria 1000 tartarugas pra não botar um canudo de papel na minha boca. Eu botei uma vez. É horrível. Tá chupando papel higiênico molhado. Eu não quero isso na minha vida, tá? Então, assim, essa pode ser a luta do cara. Não acho que a sua luta é maior que a luta dele, sabe? Esse é o meu lance. Não ache que a sua dor é maior que a dor do outro. Mas que você tenha câncer e outro tenha... Como é que chama? Gota. Não ache que a sua dor é maior que a dor do outro. Tá? Não ache que a sua luta é maior. Lute! Lute como uma garota. Faça o que você quiser. Lute bem. Mas não ache que a sua luta vale mais. Não desmereça a luta do outro. Por achar que a sua é maior. É isso. Tá? Se bem que também... Se você se ofendeu com aquilo que eu falei, você não tá nem ouvindo mais agora, então... Meio que foda-se. Mas se você me deu esse voto de confiança, muito obrigado. Obrigado a você que acompanha até agora. Obrigado a você que tá divulgando. E sempre digo, divulgue o podcast, faça essa pequena força-tarefa por mim, tá? Eu agradeço demais sempre. Mostre pra um amigo. Sempre que lance. Um amigo seu que você acha que vai gostar, mas nunca ouviu o podcast, manda pra ele. Acha uma boa ideia. Show essa semana? Eu preciso dizer que... Nem preciso dizer, né? Todo domingo eu tô no Clube do Minhoca fazendo o atacadão do Minhoca. Show muito bom. Todo domingo no Clube do Minhoca. E é isso. Esse mês tá muito, muito ruim, tá? O que eu posso dizer é que esse mês ainda vou tá fazendo um show muito legal. Eu preciso dar um tiquelinho de confirmação, mas provavelmente será feito esse show em 23 de outubro. Tá bom, gente? Na próxima edição, provavelmente eu venho com informações já sobre esse show. Beleza? Brigadão! Assistam Coringa! Até a próxima! Não se leve tão a sério! E, por favor, lute, mas sem desmerecer a luta do outro. Tá? E só pra deixar claro, nada do que eu falei aqui importa. Nada do que eu falei muda a vida de ninguém. Siga a sua vida. Não gostou? Vá em frente. Siga a sua vida. Mude canal. Bote no esquenta. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Até mais. A minha batata está assando.
Pedro Lemos não importa.
Eu importo, sim.
Pedro Lemos não importa.